Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. Início de mais uma emissão da Terra Pura na Rádio Zero, na Rua de Braga, na Miróbriga de Santiago de Cacém, na Roca de Coimbra, na Vida da Ruda dos Vinhos, na Cova da Beira do Fundão, na Solar de Albufeira, agora também na Sesimbra FM e na Rádio Crónica Folk de Mérida. O início com os Assembly Point, Luís Peixoto, português, Fernando Barroso, galego, e On Neff, irlandês, formaram este trio denominado Assembly Point, um trio transeuropeu que cria e interpreta composições originais inspiradas em velhas tradições da folk do antigo continente, como também adapta viras, munheiras e jigs and reels com uma abordagem muito própria, onde sobressai o enorme entrosamento e grande técnica com que os três músicos atacam o bandolim, o buzuki e o violino. Durante esta hora iremos conversar com os três em português, galego e inglês. Teremos ainda a honra de o escutarmos ao vivo aqui no estúdio, a interpretação de Chula e Cana Verde das Fiadas e também ainda um set de jigs and reels denominado The Ball. Vamos então conversar e ouvir os Assembly Point. Thank you. Olá Luís Peixoto, olá Fernando Barroso, olá ON NEF. Hoje, Assembly Point são um trio constituído por três elementos, um português, um galego, um irlandês. Só faltou o grego para serem da área dos pigs, não é verdade? Não conseguiram arranjar o grego.
Sim, é verdade. O que nós pensámos até foi mudar o nome de Fernando Barroso para Barrosakis, só que depois ficávamos sem galego. Então... Não, é uma piada que costumamos até falar muitas vezes, porque vem a calhar com a atualidade, não é?
Portanto, o vosso projeto, digamos, é um projeto tipicamente folk e onde há uma banda folk e, sobretudo, bandas das Ilhas Britânicas, tem que haver sempre imenso humor e essa a forma como, sobretudo, é essa a fórmula mágica de estar bem em palco e de empolgar a audiência, não é?
É, nós não pensamos muito nisso dessa maneira. Nós os três falamos, tentamos apresentar e falar um pouco da história das músicas, da história do projeto, mas se eu acho que tenho até pouquíssimo jeito para falar, o ON, eu já acho que ele está completamente à vontade para contar histórias, e o Fernando também.
Mas isso também é o humor habitual dos irlandeses que nós vemos em palco. A maior parte dos músicos irlandeses ou das bandas irlandesas primam sempre pela boa disposição e pelo bom humor, não é?
É certo, eu de espetáculos que tenho visto de músicos irlandeses sempre gostam de fazer um parênteses a falar de alguma história que não tenha nada a ver com a própria música, não é? Some Irish musicians like to speak in their shows, and it's very typical, no?
Yes, it's very typical. It's something that actually forms part of our music tradition in Ireland. Before you perform a piece of music, you'll usually tell a story of how that piece came into your own repertoire. And it doesn't have to be true every time, either. Thank you.
Parece-me que, por vezes, na tradição irlandesa, quando um cantor conta uma história, por exemplo, de um marinheiro que deixa a sua amada em terra, a história que conta o nascimento dessa canção, por vezes, é maior do que propriamente essa canção. Será verdade?
Well, basically, you can add to these stories. It might begin as a story that is passed on, but you'll always add to it. In Ireland, if you need to tell somebody that you took your dog for a walk, you'll go into details, into the background thought world behind actually considering taking the dog for a walk in the first place, what lead that you put on the dog and every process behind it. Other times with the song tradition, it can be more particular because there are songs that are required to have a background story so that the song has its context, because the song text itself won't contain all the story behind what you're singing about. But with the instrumentalists, we can be more bold when we're telling tales.
Para além das histórias das canções folk, os músicos irlandeses também gostam muito de contar histórias, mesmo num instrumental, num set de jigs and reels, não é verdade?
Yes, because even it doesn't have to deal with the tune that you're playing. Sometimes you can just tell the story of how you actually got here to the concert tonight. There might have been an incident along the road that you can just elaborate on slightly.
E Luís ou Fernando, podem-nos contar então a história, como é que este grupo se formou? Eu penso que foi na Galiza, não é? E não sei se o Ancho Lourenço é aqui um elemento comum que não faz parte da banda, portanto um excelente gaiteiro com quem vocês os três costumam tocar, mas ele também está no meio da história, não está?
Sim, foi através dele que nos encontramos a tocar juntos. Nós estávamos, eu fui convidado pelo Ancho para tocar na sua banda e fomos por aí, tivemos uma, e conheci o Owen Neff, que também faz parte da banda. E um dia tivemos uma turnê na Irlanda para a qual foi convidado o Fernando e conhecemos numa semana inteira a tocar todos os dias. Na carrinha, no hotel, nos bares, estivemos sempre a tocar e encontramos entre nós uma grande coerência, uma grande união de música, e achámos que era por bem fazer algum trabalho.
Mas aqui o que se vê nos Assembly Point é que há liberdade para tocarem tanto um jig and reel como uma munheira, como um vira, portanto há lugar para tocarem tradições dos três países e não só, o que se calhar numa banda em que vocês fazem parte, vocês não têm essa liberdade, têm que seguir à risca, by the book, não é? Aquilo que o principal intérprete quer.
Bem, pois, neste caso nós somos um trio e repartimos por igual as nossas influências. Claro que, por muito que eu queira tocar uma munheira galega, eu levo sempre comigo algumas influências portuguesas, ou também não vou pedir ao ONU que toque uma chula portuguesa como os portugueses tocam. Então isto, a piada também é essa, é ver a conjunção das diferentes formas, as histórias que cada um de nós tem por trás da forma de tocar e juntar. Nós, o nosso repertório, temos liberdade para fazer essas coisas, de puxar temas tradicionais, que temos alguns, mas a maior parte dos nossos temas são originais e arranjados pelos três, claro, mas temos mais ou menos os temas repartidos pelos três, originais de todos.
Thank you. reporem muitos temas originais, também vão recuperar temas tradicionais das vossas culturas. O Luís recupera a Dona Infanta, a Cana Verde, o Fernando algumas munheiras e o On vai buscar também Jigs and Reels. Qual é o ponto de interseção aqui dos Assembly Point?
Acho que no princípio de pensar em gravar CD nos inícios do proxecto, non tiñamos nada claro que tipos de música queríamos facer, non? Entón, non sabíamos se iba a ser música tradicional, se íbamos a facer composicións. Entón, eu tive un momento de inspiración e empecé a compor dous ou tres músicas, enviei a eles. Acho que nos vimos motivados os tres para crear as músicas do CD. Non simplemente facer música tradicional, porque penso que cando formas un proxecto deste tipo, tes dúas opcións. Ir directamente á música tradicional de cada un dos tres países, ou, polo contrario, intentar ensablar as tres técnicas, os tres pontos de vista das nosas tradicións e facer músicas novas cun sonido único que podemos chamar sonido Assembly Point, no? Entón, esta é a primeira proposta que nos facemos. É o noso primeiro traballo discográfico, non sabemos que vai pasar no futuro, pero polo momento queríamos presentar.
No vosso ponto de vista, não é os Assembly Point agora tocarem uma munheira, a seguir tocarem um jig and reel ou a seguir tocarem uma chula? Estes géneros musicais são tudo influências que vocês têm para criar o vosso próprio som, e daí também ser importante a vossa maior parte dos temas serem composições originais. Ou quando não são, também são tradicionais adaptados. Por exemplo, não é, nunca ouvi a Chula e a Cana Verde tocada desta forma, não é? É a vossa forma de tocar.
Sim, é. É mesmo isso que o Fernando estava a dizer, nós criamos um novo som, porque como somos de países diferentes e temos as nossas formas de tocar diferentes, claro que nunca se sabe o que é que vai sair. Nós, as nossas ideias, nós trocamos por e-mail, perguntamos opinião uns aos outros, depois juntamos a ensaiar, e isto foi o processo mais ou menos da composição das músicas. E quando começamos a tocar a música, e depois o processo que acabou por ficar no disco, houve uma grande viagem desde o início, e a partir da música original, neste caso que estavas a falar da Chula, claro, teve aí um toque irlandês de violinista do On e um toque de bouzouki galego do Fernando.
É claro que era uma coisa que tu, com músicos portugueses, que tens tocado com vários projetos, com vários músicos portugueses, agora tens estado a tocar com galegos, mas se calhar não conseguias fazer esta versão conforme se apresenta aqui com músicos portugueses, não é?
Bem, com certeza que não.
Seria outra coisa.
Iria sair uma versão mais portuguesa. Claro que sim, ainda que seja que se queira fazer uma coisa nova, nunca se sabe, é uma questão de experimentar um dia destes.
tres, pola nosa historia musical, temos moito respeto pola música tradicional, non? Entón, cando ti falas de tocar unha xula dunha forma diferente, eu penso que aportamos aquel parte diferente na música, mas sempre con aquel respeto que pode ter unha melodía que ten ata 100 anos de historia en algúns casos, non? Entón, estamos acostumbrados a traballar en outros proxectos en música tradicional, entón entendemos o que esa música representa nos nosos países, temos moito cariño e moito respeto por esas músicas. A partir de aí, o disco pode ter un aire de música popular, aínda que o 90% dos temas son composicións orixinais.
Vocês tocando com uma série de músicos e atualmente desdobram-se em fazer parte de vários projetos na Galiza, o Luís também na Galiza e em Portugal, o On na Irlanda, na Galiza. O que é que vocês... penso eu que ao criarem este projeto, apesar de tocarem em outros projetos, se calhar aqui conseguem encontrar um terreno, um território novo, que não exploravam nos projetos com quem vocês colaboram regularmente, não é? No Ancho Lourenço, na Begonha, Riobó, na...
Sim, mas eu tenho que dizer que cada dos projetos é interessante em si mesmo, não? Hoje em dia, para um músico folk, é complicado viver num só projeto. E despois musicalmente é interesante. Este proxecto non estaba planificado que existira, non? Foi unha casualidade. Entón non estábamos a buscar algo novo, non tiñamos tanta ansia por buscar un proxecto novo.
Aquí funciona a química dos músicos, non é?
Foi casual. It was casual that we create this project, not a plan.
Yeah, you know, just sometimes these things happen as well, and through no fault of our own, mm-hmm. really, we came upon each other and decided to play some music together. But, I mean, as Fernando was saying, there's no real search for something deliberate here. It's something that happened and something that we just followed through with.
Quando entras num pub irlandês e levas o teu violino e vês que alguém está a tocar de forma informal numa mesa, podes juntar-te e, por vezes, poderá acontecer uma química especial com alguém que tu não conheces, não é verdade?
Sounds kind of naughty, but it's true. I mean, in Ireland there's an awful lot of sessions, of course, going on. And in the cities, in Cork, for instance, you'd have an awful lot of the young population would go out to the city for the night with an instrument on their back, just in case. So you'd get a lot of crossovers as well with traditional musicians playing with pop bands all of a sudden, or there might be a jazz jam somewhere, and a classical player will come along and try and join in with that and stuff. So it's a very rich overflow. Other times, as a professional on a professional level, you would look for certain things, and you'd set about creating a project or creating a context in which you can explore a particular idea. For instance, I went to a monastery in Ireland to perform some free improvisation with an organist monk, and that was a deliberate thing that I set about doing. The context of that was deliberate. I wanted to meet someone, a musician who did not know anything about my musical context, and I would not know anything about his musical context. And out of that, the music then can be a surprise. But other times, even the context itself is just it's not planned. But the important thing is knowing where to grab onto something fortunate. And this was something fortunate for us, because immediately we had this facility to play with each other with our instruments and our styles. Even though we're from various different backgrounds, we just came together and formed a musical unit quite immediately. And it's a musical unit that's ever changing as well, because we are developing constantly on the tour. We're coming up with new ideas, new ways of exploring this union that is Assembly Point.
Aqui e nos teus outros projetos, não tocas violino de uma forma ortodoxa. Parece-me que tentas sempre explorar novas sonoridades ao teu instrumento, ao teu violino.
The way I play the fiddle here, or violin, we call it fiddle in Ireland, just to make a distinction between classical music and that. But since I was experimenting as a student of the fiddle, in Cork, I've always been interested in exploring sound textures and different means about perhaps attacking the instrument in a way. I was always exploring sounds, different techniques and things like that, just advancing on and the ergonomics of this process of being a fiddle player. So I kind of would bring that to every context that I would play with. But then that identity that I hold as a fiddle player who does these kind of things, when that comes into contact with other musicians, then you're guided naturally to other areas, other zones that allow you to further yourself as an individual musician while furthering the project as a whole that you're involved with. But I suppose you could call it unorthodox the way I play, but I wouldn't really play in any orthodox fashion in any project that I'd be playing in anyway.
Mas apenas tocas em projetos de música folk? É que parece-me que por vezes poderias fazer parte de um projeto rock, pós-rock, mais acústico.
Well, I suppose, funnily enough, I grew up in Cork. I really didn't have exposure to other genres of music outside of traditional music until I really went to university. But I suppose out of the process of investigating your own relationship with an instrument kind of broadens your horizons in a way, because you can confront other music traditions with more tools, I suppose. So you can facilitate yourself as a musician when you do come into contact with other genres. So, for instance, my own explorations of the noises of being a fiddle player and the harder sounds that you can get out of the instrument, that influence came out of traditional music, listening to old recordings. Some fiddle players would have a very strong way of attacking the instrument, or even these small little things where you might get a scratch or a scrape that wouldn't have maybe been deliberate, but I kind of zoned in on it and tried to advance some thought on this this idea of a noisy mistake, and because it was quite musical to my ears all the time. So I suppose then rock music being something hard and more, I suppose, electric guitars and the like, you know, it can form connections to that way. But it kind of sprouted from being a traditional fiddle player anyway, but it can develop in no matter what direction, I suppose, after that.
Depois de vocês terem andado aqui à volta a fazer a vossa mini turnê pelas FNACs e por alguns pubs irlandeses aqui em Lisboa e não só, qual é que vai ser o futuro próximo dos Assembly Point agora aí nos próximos 3, 6 meses mais ou menos?
Pois,
prometem voltar aqui?
Gostaríamos muito. Gostamos muito de Lisboa, é uma cidade maravilhosa.
Tiveram a oportunidade de angariar público diferente, por exemplo, no Braço de Prata, mais dançarinos, no irlandês, completamente diferente, não é?
Sim, é que estivemos a falar disso, porque é curioso como há diferentes tipos de audiência lá onde vas, não? Podes topar xente máis tranquila, xente máis dançarina, xente máis cercana, máis distante, non? Isto é sempre así, cada escenario parece que é diferente. Pois, o que preguntabas de os próximos meses, estamos a traballar en fixemos no mes de outubro unha promo na Galicia, agora vamos a rematar esta promo en Portugal e pois despois de Natal xa temos algún concerto para principios de ano en Cataluña, en España. O proxecto está a comezar, entón agardamos que próximo ano podamos estar en Portugal en algúns festivais de cara ao verán ou antes.
Mas qual é que vos ocorre, qual é que vos parece ser, digamos, o mercado com mais espaços, com mais palcos para vocês visitarem, o português, o espanhol ou o irlandês, ou não só, não é?
Nós estamos abertos a qualquer tipo de mercado. Porque a verdade é que nós somos bem aceitos, temos tido boa recepção nas mais diversas áreas, é verdade. Vamos a um festival folk e as pessoas dizem que gostam de nós.
Mas o português até é menos aquele, o mercado português até é menos aquele que está é o menos desenvolvido para este tipo de música. Galiza está muito mais aberto, tem muito mais espaços para tocar do que em Portugal, ou não?
Não sei.
Não me parece.
Não parece.
Dá-te conta que a Galícia é uma pequena parte de outro país. Portugal. Parece que non, pero eu acho que Portugal ten moita oferta de festivais tamén, non? No verán.
Sí, o que se nota é que, por exemplo, na área da música tradicional, música folk, está a crescer imenso festivais e sítios onde as pessoas começam já, até em termos musicais, já mais pessoas a tocarem instrumentos tradicionais, novas bandas a aparecer, deve saber isso também.
Sim, claro.
Eu não sei se queres comparar. É claro que há um festival de Ortigueira que já tem uma série de anos que Portugal.
Eu vejo muita gente a aparecer, mas muita gente, e sobretudo é no Porto, que depois nunca teve a oportunidade de tocar em Lisboa, não é?
Sim, eu acho que isso é mais falta de ligação entre os promotores, os festivais, porque eu acho que era uma boa ideia, por exemplo, os promotores se unirem da Galiza e Portugal e fazerem a ligação e trazerem uma banda de fora, por exemplo.
Isto é algo que nós estamos a fazer meio naturalmente, não?
Exato. Porque... E é claro que aquilo que vocês fizeram, terem tocado no Braço de Prata, no O'Gillians, é algo que também certas bandas não estão dispostas a fazer. Têm que ir logo tocar num auditório.
Nós podemos tocar num auditório, num pub, num grande cenário, acho que podemos.
Tem que estar preparados para tudo, não é?
Temos. E nós estamos habituados a tocar noutros projetos em muitos tipos de palcos, em muitos países. Então, acho que essa experiência que nós temos... Sabemos adaptarnos perfectamente ao tipo de palco, ao tipo de audiencia. E tamén estamos a aprender, somos un trío, non temos unha grande banda detrás que nos protexa, non? Entón, estamos a aprender.
É tamén máis fácil movimentarem-se a três do que, às vezes, bandas de 5, 6 elementos, não é? Não são tão portáteis também, não é?
Nós temos essa vantagem, realmente parece que não, mas ajuda muito. Chegamos a um sítio e fazemos o teste tão mais rápido... ainda estamos a ver como é que fazemos com a Ryanair, porque qualquer coisa... o ONU já tem um sistema para conseguir levar o violino em cima, mas...
Mas o teu instrumento é pequenino, não me digas que tem que ir na...
Aquilo é complicado.
Não consegues trazer o bandolim
disfarçado,
no, disfarçadamente, só como uma mala, uma coisa assim. O que tem que ir lá para baixo?
É uma complicação. É, eles obrigam a comprar um.
Tem uma política muito dura agora.
E o Buzuki, por exemplo, é complicadíssimo. Mas nós temos essa ponte que estávamos a falar. Temos a sorte de ter duas editoras aqui em Portugal, a Vaixa Associados e
na Galiza Azuma.
É já um grande início para começar a promover o primeiro disco nos dois países.
Muito obrigado então por terem vindo. Temos direito ainda a tocar, a ouvir um tema vosso aqui tocado em estúdio, não é? O que é que vocês vão apresentar agora? Será a Chula e a Cana Verde das Fiadas ou outro tema que vocês prefiram? Digam. Uma emissão da Terra Pura em rede de rádios locais, a Terra Pura com novas e antigas raízes da música tradicional. Temos em estúdio, para terminar esta emissão, os Assembly Point. Acabamos de escutar Chula e Cana Verde das Fiadas tradicionais portugueses. Os Assembly Point de Luís Peixoto, português bandolim, On Neff, irlandês violino, e Fernando Barroso, galego buzuki. Juntos formam o trio Assembly Point, com que nos vamos despedir com mais um tema aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Zero. Vamos então ouvir o set de temas irlandeses The Ball. É tudo por hoje, resta-me apenas dizer-vos que podem recuperar emissões passadas da Terra Pura através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. Podem efetuar o podcast ou o download do podcast ou ouvir estas emissões em streaming. É tudo por hoje. Até à próxima.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado.